Gostaria de deixar aqui mais uma reclamação da indústria farmacêutica. Fui até uma farmácia comprar um remédio e o farmacêutico não me vendeu o que eu precisava. Tudo porque eu, supostamente, precisava de uma receita médica. Que absurdo! Quem as farmácias acham que são para impedir a automedicação? Eu não sou mais criança, vivi o suficiente para saber que comprimidos posso e devo tomar. Sei que a dipirona em gotas é para alergia e o lactopurga é para dor de cabeça.
Cara, vocês gostam de amendoim?
Não tanto quanto eu gosto de castanha do Pará e amêndoas.
Eu não gosto tanto de castanha do Pará e amêndoas quanto eu gosto de bala de goma.
Eu não gosto nem tanto de castanha do Pará e de amêndoas bala de goma quanto eu gosto de nozes.
Eu acho nozes tem um gosto de coisa velha pra mim.
Cara, então, eu gosto muito de amendoim chinês, né? Aquele amendoim que é uma casquinha por fora, assim.
Não, peraí. É japonês, Marcelo.
Japonês, desculpa.
Não confunda os orientais.
Ah, o amendoim tem olho puxado, eu confundo, desculpa. Não é pro mal.
Essa ignorância mas ocidental.
Falando... talvez haja um amendoim chinês e a gente não saiba também. Pode ser. Made in China.
Voltando ao amendoim, cara, eu trouxe uns de Curitiba faz mais ou menos um mês. E eu tinha esquecido que eu tinha eles. Ah, eu fui comer eles agora, apesar de a data de validade datar para 19 de dezembro, eles estão moles e com gosto de chulé.
Ah, é chinês então, Marcelo.
É, eu acho que é por isso que eu falei chinês.
É chinês.
Aí o que que eu fiz? Aí pra tentar ludibriar minhas papilas gustativas, eu comi em sequência do amendoim, de um só, né, uma banana. E aí eu lembrei que eu gosto mais de banana do que eu gosto de nozes, por exemplo.
É, a banana realmente eu acho que tá acima das nozes na cadeia alimentar.
Eu gosto quando o Marcelo conta uma história que não chega em lugar nenhum, é muito bom. O Lucas, quando conta uma história e não chega em lugar nenhum, eu até já tava esperando. Eu tenho que falar isso. O Marcelo, se ele faz isso, eu adoro. Então, tudo isso pra falar que ele comeu uma banana.
Cara, eu tenho me divertido em começar... Eu tô gostando de começar os episódios com alguma coisa que aconteceu antes da gravação. E geralmente a história não vai a lugar nenhum, mas enfim.
Eu tava testando o novo personagem de Overwatch.
Saiu?
É, saiu.
Qual que é?
É, não é mais o Robô Bolinha. Que agora eu chamo o Raymond de Robô Bolinha.
Como assim, Robô Bolinha? Esse já saiu, não tinha saído uma época atrás?
Esse saiu um tempo atrás. Agora saiu uma nova sniper.
Peraí, o que vocês estão falando? Quem saiu da onde? Em que lugar?
Da fazenda.
Este é o Minha Mãe é uma Codorna. Começando para esta quinta-feira. Então, se você está escutando esse 14 de novembro de 2018, sinta-se privilegiado, porque você está escutando no dia que saiu. O que é provavelmente a menor parte das pessoas que vão escutar, porque é assim que funciona coisas que são arquivadas para as futuras gerações. Tal qual o amendoim que o Marcelo comeu, que já estava arquivado para as próximas gerações.
Ou para as próximas raças que tomarem a Terra.
Bom dia, Marcelo.
Bom dia. É, o meu passatempo favorito hoje em dia, cara, é irritar o Beber na introdução do programa, a ponto de ele fazer a introdução, mesmo sendo combinado que eu a faria. Ele fica sem paciência, ele, meu Deus, onde é que tá indo isso? Ele começa o programa, adoro isso, muito divertido.
Quando foge do controle, né?
Exato, dele, caraca, deixa eu começar logo então, já que eles vão ficar nesse bate-papo pra sempre. É bacana. Lucas, tudo bem?
Tudo certo, tudo certinho. Tudo tranquilo, tudo ótimo, tudo perfeito. Eu até queria falar uma coisa. Tava pensando em cima da fala do Beber, que ele comentou sobre a pessoa tá escutando o cast no dia correto. Então eu tenho um pedido para você que tá escutando esse podcast em 2033, por favor, me procure.
Você tem algo pra entregar pra essa pessoa?
Eu tenho algo pra te entregar. Algo muito importante.
Eu tô pensando em encontros muito positivos e encontros muito assustadores, Lucas.
Mas todos eles são com a Fátima Bernardes. Enfim.
Tá, vamos lá. Aproveitando que esse programa é aberto, eu vou pedir pro nosso querido Beber dizer os planos do Minha Mãe é uma Codorna para os novos ouvintes.
Então, nesta primeira temporada, nós temos três planos. O primeiro dele é o plano Ovo Bronzeado, em que você se junta ali na granja, né? Já coloca os pés no nosso grupo exclusivo do Facebook e tem um site do Codorna totalmente sem anúncios. Se você quiser já escutar a gente todos os dias da semana, você pula dentro do barco com Dorna Silverlux, o assinante Silverlux.
Silverlux, Silverlux, Lux, Lux, Lux. Eu quero fazer efeito sonoro.
E aí você tem mais 3 episódios por semana, junto com os 2 que já são gratuitos. E agora temos um feed exclusivo, então você vai ter acesso a esses episódios no seu celular também, além do site, que já não tem publicidade. Por último, Codorna de Ouro, que é a Granja Codorna de Ouro, né? Você vai pra Bahia e aí você encontra a Granja Codorna de Ouro, mas o nosso Codorna de Ouro é o momento Codorna de Ouro, onde nós agradecemos aos nossos ouvintes premium. E eles ganham todo o resto também, né? Tipo um pacotão da felicidade do Faustão.
Exato. Eu gosto de explicar também pro ouvinte novo, de repente tá pousando aqui hoje, né? Chegando na granja, abrindo a porteira, entrando nesse maravilhoso mundo das codornas. O Minha Mãe é Codorna tem episódios gratuitos segundas e quintas e episódios apenas para assinantes, enfim, Silverlux e Codorna de Ouro, nas terças, quartas e sextas. Sextas?
Sextas?
Parabéns. Eu achei... Sextas. Nesse momento que eu paro de falar e peço para o Lucas introduzir o e-mail do Minha Mãe é uma Codorna.
E-mail do Minha Mãe é uma Codorna. codornacast@... Qual é o e-mail do Minha Mãe é uma Codorna?
Tu sabe, para, pensa 5 segundos. Não,
aquele lugar, @codornacast.com.
Ainda bem que lembrou, porque eu não ia lembrar agora. Muito obrigado, Lucas.
Não, é que eu tava pesquisando a diferença de um curral pra uma granja e é realmente enorme a diferença, porque o curral é pro gado.
É, o curral é bem maior, né? É pra animais maiores. Vamos falar nossas arrobas? Pessoal, siga a gente no Instagram. Tem agora um Codorna Instagram onde saem nossas capinhas. E tem o Twitter que você pode seguir, eu, Marcelo, e alguém que acabou de voltar para o Twitter. Lucas, quer deixar sua arroba?
Mentira.
Tcharam!
Lucas voltou?
Eu voltei hoje. Eu voltei. Eu tava escutando Codorna, os Codornas
eu
essa semana.
Voltei, agora é pra ficar.
Eu senti uma pressão.
Porque o Twitter, o Twitter é o meu lugar. Que afinado, meu Deus do céu.
Cara, eu escutando os Codornas, os últimos que saíram, eu percebi a pressão que tava se criando em torno de mim e eu decidi voltar. Então foi um trabalho danado pra recuperação de senha e e-mail e tal. E aí eu tô lá, meu Deus, tem tanta coisa escrita passada que me condena, que eu pensei, vou apagar.
Apaga tudo.
Não apaguei nada, deixei ali como histórico. Então se algum dia eu vier a fazer sucesso e quiserem me processar por alguma coisa, fiquem à vontade, porque meus tweets antigos estão lá.
E arroba é LuxonsXV, isso?
Isso, XV de 15, porque eu sou o 15º da minha dinastia.
Ai, ai, tá, eu vou te seguir então, porque aparentemente o Lucas não me seguiu de volta.
Eu não sei como é que faz. Eu preciso de uma aula, de um tutorial de como se mexe no Twitter, cara.
Não, tá complicado isso, né? O meu arroba é bem fácil, querido ouvinte, é @celo_zaniolo, Z-A-N-I-O-L-O.
Ah, então eu vou mudar o meu arroba pra Celo Zaniolo também.
E o meu arroba é Codorna Sincero. É, então vamos pro Codorna Jogo?
Tudo bem, eu ia dar o tema, mas tudo bem, fechou. Codorna Jogo.
Codorna Jogo.
Esse jogo é uma sugestão de Olga, que achou que ia ser engraçado de jogar isso. Vocês provavelmente conhecem essas coisas de você prefere. Então eu trouxe um você prefere aqui para nossos colegas terem que escolher entre o que eles preferem. Vai ser bem suave, vai ser bem tranquilo, não vai ser nada muito barra pesada. Tudo bem, galera?
Tá. Perfeito.
Então tá.
Tudo bem.
Você prefere chutar um bebê ou ter seus braços e pernas trocados de lugar?
Meu Deus, cara.
Chutar um bebê.
Eu também. Nossa. Eu também, cara.
Tadinho do bebê.
É que quando tu fala em trocar perna com braço, eu fico pensando naquela propaganda de um posto que tem teletransporte e aparece uma pessoa com o braço no lugar da perna. É tão bizarro que eu acho que seria incômodo.
Vamos relativizar, né? Pode ser um chute bem fraquinho que soe como um grande carinho.
Ou pode ser um bebê que mereça. Tô brincando.
Caramba. Não.
Tô brincando. Mas sério, eu acho que, tipo, vamos supor que eu tivesse que fosse preso pelo chute, sabe? Eu ia dizer juiz. Era isso ou trocar meu braço pelas pernas. Acho que o juiz ia entender. Não sei, eu ia tentar explicar pra ele. Eu ia mandar esse episódio pra ele ouvir, daí ele ia entender. Ponto.
Mas falando em ser preso, vocês preferiam ser presos por 2 meses por um crime que você não cometeu ou escapar de um crime que você cometeu, mas passar o resto da sua vida preocupado que você pode ser descoberto a qualquer momento?
Tá, eu sou uma pessoa que não comete crimes.
Tá, então vamos contextualizar. Marcelo, tu chutou um bebê e tu foi condenado por isso. O juiz não aceitou a tua desculpa. Ah, tá. Ia ser trocado os membros e tal. Ele não aceitou. Não colou.
Você prefere trocar de lugar com o Lucas, que tem que passar o resto da vida atento porque ele cometeu um crime que ele não foi preso? É bem isso. Você comete um crime, não é preso e tem que ficar o resto da vida preocupando quando vão me vir prender.
Cara, eu prefiro... Eu não gosto de viver com medo. Então, acho que seria a primeira opção.
Prefere ser preso por um crime que tu não cometeu.
É, mas tipo, eu tô partindo do princípio de que eu cometeria algum crime que poderia me deixar preso mais tempo do que 2 meses. Tá? Porque se o crime que eu cometer for uma coisa que me deixa uma semana preso, não faz sentido. Eu tô relativando demais, né? Mas vamos lá. Lucas.
Não, eu prezo pela minha consciência acima de tudo. Então, prefiro ser preso aí por 2 meses e depois ter a consciência tranquila durante o período que eu tô preso também.
Nossa, sério que você prefere ficar 2 meses preso?
Ah, pô, eu acho que sim, né? Depende da condição da prisão também, né?
É que talvez eu seja um... Assim, eu talvez já tenha muitas coisas que me pesam o resto da vida na minha consciência, mas uma não ia fazer mal.
É, depende do crime, tem tudo isso.
É, depende do crime. E os crimes que eu cometi que eu ainda não fui preso? Então, só mais um pra conta.
Eu tô pensando aqui que eu joguei esse jogo em alguns outros cenários, tipo com amigos e bebidas e etc. E as perguntas eram bem piores. Mas tudo bem, segue assim que tá legal, bebê.
Você prefere ter salsichas no lugar de seus dedos, mas se tornar totalmente atraente pro sexo oposto? Ou ser muito feio e ter dedos normais?
Essa tu me pegou, hein, meu?
Tá, a pergunta é... Esse fato de ser atraente para o sexo oposto, mesmo com salsichas nos meus dedos, é... A pessoa que sentiria atração por mim, ela saberia que eu tenho salsichas no lugar de dedos?
Sim, sim, sim. E ela ainda teria atração. A atração não acabaria com salsicha no lugar dos dedos.
Caraca, essa pessoa é doente.
Mas é com qualquer... Assim, não precisa ser só o sexo oposto, como tá aqui na pergunta, mas qualquer pessoa que você queira chamar atenção vai te achar extremamente atraente, só que tu tem salsichas no lugar dos dedos.
Não, mas tu poderia comer os teus dedos? Os dedos comestíveis?
Eu acho que são salsichas, tipo, o teu dedo ficou no formato de uma salsicha grande.
Ah, tá, entendi.
Tu tem ainda tato, tu ainda pode usar eles, mas ele só é uma salsicha.
A salsicha é dobrável, então? Ou não? Ou não dobra? Ou se ela fica batendo mole, assim, em algum lugar?
Balengando, assim.
Balengando.
Quem é salsicha?
Ah, então eu acho que eu fico com a da salsicha.
Eu acho que eu prefiro ser feio, cara. Porque como é que é trabalhar com salsichas na mão, cara?
Cara, tu ia ser uma atração turística da tua cidade. Um menino com os dedos de salsicha.
Imagina tu batendo com a salsicha no mouse e apertar um botão e dar hack. Imagina que inferno.
No celular, né?
Imagina te dar com a salsicha no dedo.
Não, mas... Ô, Marcelo.
Imagina, cara.
Já é um caminho, né?
Sabe, eu acho que ser atraente não é tudo, sabe?
Mas imagina pra tirar uma meleca do nariz. Tem que ter uma salsicha no nariz, cara.
Cara, mas imagina passar shampoo, lavar louça, acariciar os gatos, eles não querem comer salsicha, cara.
Eu já me acho feio, então, né? Então, enfim.
E aí, cara?
Vamos uma suave, então. O que vocês preferem? Toda vez que você olhar pra tela do celular, você tem um ataque de espirros?
Uhum.
Ou toda vez que seu celular tocar, você tropeçar e cair no chão?
A tocar, eu caio no chão.
Eu prefiro também, cara.
Mesmo com todo o telemarketing ligando?
Eu bloqueio as ligações. Eu caio uma vez, aí bloqueio aquele número, entendeu?
É, deixa no modo avião daí.
Modo avião.
E só liga o Wi-Fi. Pra... É porque se eu for espirrar cada vez que eu olhar o telefone, eu vou espirrar em torno de 1 milhão de vezes a cada hora. E isso não é muito saudável.
É, pode ser que tu... É, realmente. Botando em modo avião, acho que é uma grande ideia, Marcelo.
Eu queria parabenizar a digníssima, né? A garota que indicou esse jogo. A filha do Baby. Porque é um jogo muito bacana e eu poderia ficar jogando esse jogo pro resto do dia, cara. Eu tô gostando dessas opções.
É bom. Só que tem um problema desse lance de cair no chão. Tá certo que... Ah, ok. Mas vamos supor que tu esteja pronto pra pular de paraquedas e teu celular toca no momento mais bizarro. Tu tá lá em cima, velho. Se tu cai no chão lá, não é legal, não é interessante.
Isso nunca é um problema, porque sempre que você for pro de paraquedas, você vai colocar o celular em modo avião.
É, pois é.
Ah, verdade. Ou deveria, né? Eu vou dizer que eu faço isso pra não pegar mal pra mim, mas... Eu li uma matéria esses dias dizendo que é meio que mito isso.
O do modo avião?
É, mas... Assim, no meu voo, eu vou dizer que todo mundo tem que fazer isso. No voo dos outros, fica a critério de cada um.
Sabia que eu fiz curso, né, pra ser aeromoço.
Tu também?
Eu fiz curso pra ser aeromoço.
Sério mesmo, Lucas?
Não, mentira.
Ah.
Te peguei, hein, meu? Te peguei. Cara, quanto menos espero, eu venho com essa surpresa.
Ah, então é uma figura.
Sou assim,
que
velho.
Doente, cara. Beber, tem mais alguma pegadinha aí, cara? Mais uma...
Eu acho que eu vou fechando por aqui. E dá mais tempo pra falar da pauta hoje, pra variar, né? Pauta.
Cara, golpes. É, eu sou uma pessoa muito ingênua, eu acredito nas pessoas, eu acreditei no Lucas há pouco tempo atrás e fui enganado, né?
Eu apliquei um golpe?
É, aplicasse um pequeno golpe. Mas falando sério, cara, tem muito golpe aí no mundo. E essa pauta, ela tava anotada pra gente falar sobre ela algum tempo atrás já e nunca falava. E eu caí num golpe esses dias, cara.
Ah, não.
É, eu caí num golpe, eu meio que caí num golpe. Eu consegui manobrar a tempo de não cair no golpe, mas eu quero saber de vocês se já caiu em alguma coisa, eu quero falar sobre minha experiência.
Eu acho que temos que ir direto pra tua história, Marcelo, porque...
Eu quero muito escutar agora.
Então vamos lá. É porque assim, cara, a gente sempre acha que a gente é esperto, né?
Eu tenho certeza.
É. Eu tô esperando.
Vocês acham?
Esperando isso.
Eu acho que vocês são espertos.
Ah, a gente se acha esperto, né? Todo mundo se acha esperto. Ninguém vai achar que vai cair no golpe, né? Mas enfim. Cara, eu ouço falar muito de golpe, de bilhete premiado, de gente pedindo dinheiro pra sei lá o quê, comprar e paga com o depósito pra ti, as coisas assim, né? E cara, eu caí num golpe bizarro. Ligaram na minha empresa, no início do mês agora, num dia, assim, de manhã, numa segunda-feira, no dia que eu tava mais atarefado possível, acho que de propósito, não deve ser, né, sem querer, pedindo pra... Olha que besteira, cara, eu sorri muito da minha cara, tá? Pedindo pra atualizar o cadastro de catálogo telefônico.
Quem precisa disso hoje em dia?
Exatamente. O problema é que eu lembro que, 3 anos atrás, meu pai fez um cadastro de catálogo telefônico. E meu pai faleceu, né? Agora a empresa tá comigo. E eu, a mulher no telefone falou: olha, o seu cadastro tá vencido, eu quero atualizar ele.
O catálogo telefônico é uma lista telefônica, é isso?
É uma lista telefônica, é isso, exatamente.
Isso, e tu paga pra estar na lista telefônica. Tem esse detalhe que as pessoas não sabem.
Exatamente, aí eu falei, cara, não quero porque eu não quero pagar. E ela, não tem que pagar. Só precisa assinar que os dados estão ok da tua empresa. Que como já tem um cadastro, tu já vai ser inserido novamente. Aí eu, cara, não quero fazer isso.
Ah, e ela é pegar os dados da tua empresa.
Não, peraí, foi pior ainda. Eu, cara, não quero fazer isso. Aí eu desliguei o telefone. Eu falei, cara, tô muito ocupado agora, não dá. Aí eu desliguei. Porque, tipo, eu não gosto de fazer coisas de contrato, assim, sem entender o que tá acontecendo e muito menos quando tô atarefado.
E tu tava muito atarefado no dia?
Tava. Tipo, segunda-feira é o dia que eu mais trabalho. Inclusive, quem quer me dar golpe tem que ser segunda-feira. E de manhã...
Fica a dica.
Fica a dica pro pessoal aí. E, tipo, início de mês é inferno, né? Pagamento pessoal, fechamento de... Cara, tudo. Aí, deu uns 15 minutos, me ligaram de novo. Uma outra pessoa me ligou. Eu não vou dizer o nome da empresa pra evitar problemas. Quem quiser falar comigo, descobrir...
Ah, é uma empresa real que é golpista?
Eu imagino que seja.
Eles usam o nome da empresa, provável, ou não?
Mas tem empresas que sobrevivem nesses golpes, fecha aspas, né?
Sim, exatamente. Exatamente. Eu falei com 4 pessoas, tá? Então são pelo menos 4 pessoas que trabalham nesse golpe. Então se alguém tiver interessado e quiser perguntar pra mim depois, me procure em rede social e tal, que eu falo o nome. Não vou dizer no ar por motivos de... Enfim. E aí, eu, cara, me ligaram a segunda vez, e eu, cara, tá, vamos lá, o que tá acontecendo? Ah, tu já tem um cadastro, tem que atualizar, e tá, blá, blá, blá. Eu, tá, faz o seguinte, manda pro meu e-mail o cadastro que eu tenho que preencher, manda pro meu e-mail, e assim que eu puder, eu vejo...
Manda pro meu e-mail, aí manda um e-mail falso.
Não, e aí, quando eu puder analisar o que tá acontecendo, eu assino ou não assino, ponto. Beleza, desliguei o telefone e voltei meus afazeres. Me ligaram 10 minutos depois de novo, uma terceira pessoa. Eu sou fulana da empresa tal, blá, 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 cara... Sabe? Eu tava assim na ponta de... Meu Deus, eu vou quebrar o telefone na cabeça.
Não, tu devia já ser mal educado a esse ponto.
Mas eu tava sendo... Eu falei, cara, a terceira vez que me ligo em seguida. Eu, tipo, eu tô muito atarefado hoje. Eu não vou olhar isso agora. Daí ela, mas só confere se chegou no teu e-mail e tal. Aí eu abri meu e-mail. Tava lá um catálogozinho com o nome da empresa. E eu não tinha dado, fora o meu e-mail, eu não tinha dado nada da minha empresa, né? Mas isso é muito fácil conseguir, né? Fica a dica pro pessoal também aí. É, tinha nome da empresa, tinha razão social, tinha endereço, tinha telefone, inclusive tava me ligando, né? Então, enfim. E, tipo, o e-mail, eu não lembro se eu dei pro telefone ou se me disseram, eu confirmei, alguma coisa assim. Mas, enfim, tinham todos os dados, sabe? Daí eu falei, tá, que tu quer que eu faça com isso aqui? Daí lá, tu precisa assinar e responder nesse e-mail com uma cópia escaneada da tua assinatura, né? Pra dizer que tu tá de acordo com o cadastro. Deu, cara, mas eu não tenho que pagar nada? Daí eles, não tem que pagar nada. Eu tipo, como eu sei que a gente pode quebrar esse sigilo de telefonia depois, né? Ou em tese a gente poderia. Eu deixei bem claro, mas tem certeza que não pago nada? Não, certeza que não paga nada, beleza. Ah, então tá, daqui a pouco eu já, daqui a pouco eu já, daqui a pouco eu já assino e já faço isso. Desliguei. Uma quarta pessoa me ligou. Pense assim, eu tô com um dia tarifadíssimo, tudo dando errado e a pessoa me ligando. Ah, tô ligando pra perguntar se eu já enviasse e-mail. Do cara, eu vou enviar quando eu puder. Aí, o que me salvou foi isso. A insistência deles. Porque eu comecei a pensar, cara, tem alguma coisa errada. Tipo,
se eles estão apressando tanto, né?
É. Aí a pessoa nessa quarta ligação falou o seguinte: não, mas assim, ó, eu faço isso agora, que eu vou esperar na linha enquanto tu anexa. Tu me avisa que anexou pra ver se eu recebo o e-mail aqui, pra gente dar baixa nisso logo, que a gente tem que terminar esse cadastro ainda hoje. Aí eu pensei, cara, a pessoa vai esperar na linha pra eu enviar pra ela uma coisa escaneada, tá muito errado. O que que eu fiz? Eu imprimi a folha. Aí, cara, na hora eu tava agoniado, eu pedi pro, tipo, queria resolver logo isso, eu pedi pro colega de trabalho assinar no meu lugar. Tipo, pega esse papel, assina rapidinho e me traz aqui. Pensei assim, cara, beleza, vou mandar uma assinatura qualquer e foda-se.
Vamos golpear os golpistas. Vamos experimentar pra onde isso vai.
Exato, eu mandei uma assinatura qualquer. Eu não respondi naquele e-mail, mas eu mandei de um e-mail, um outro e-mail meu, que é um e-mail que nem é meu sobrenome, nada, enfim. Tipo, é um e-mail pessoal meu, mas não é tipo Marcelo Zaniolo, não é nada assim, nada tipo que me identifique.
É o seu e-mail adolescente. blink182maneiraço@gmail.com.
Arroba terra.
É bom, sempre de bom.
Nossa, Marcelo adolescente ainda era.
Aí eu mandei esse e-mail, tipo, era uma folhinha só com um campo de assinatura, não tinha mais nada na folha, mais nada. Aí eu mandei pra eles esse e-mail e a mulher falou, recebi aqui, muito obrigado, então ela, pronto, acabou. Deu 5 dias, acho que foi, eu recebi um boleto de eu tinha que pagar 6 mil reais.
Caramba!
Eu tinha que pagar, acho que era 6 mil reais, tem que ver certinho lá, mas era uma coisa assim, pagar 6 mil reais do serviço contratado. Aí eu liguei pra essa empresa. Eu, vem cá, cara, quem que tá me cobrando 6 mil reais? Ah, o senhor mandou, assinou um contrato e tal, nesse contrato tem nas letras miúdas que eu não tinha nada de letras miúdas, tipo...
Não tinha nem contrato.
Não tinha, era só aquela folhinha que eu preenchi, né? Era tipo, era uma ficha.
Tu mandou uma assinatura.
É, eu não sei, é óbvio que eles falsificaram depois, né? Aí, olha, eu não assinei nada. Mas o senhor, a gente tá com o seu e-mail aqui. Deu, cara, eu não assinei nada em nome da empresa. Só se vocês ligaram pra esse número. Então, alguém aqui da minha empresa assinou, mas eles não podem assinar. Né? Eu dei esse Miguel. Na mesma hora, eu liguei pro meu advogado. O advogado mandou eu fazer um BO. Eu fiz um BO. Eu fui na polícia, eu falei que tinha um e-mail, né? Tipo, alguém assinou no meu lugar. Porque eu falei que a assinatura não é minha, ponto.
Não, não é tua assinatura. Como é que eles podem estar te cobrando? Ponto.
Ponto, exato. E aquela assinatura não me representa e logo não representa a empresa. E aí, depois, esses dias, hoje ainda me ligaram de novo, uma quinta pessoa, né, um homem, se identificando como... Esse cara, ele se identificou como... Qual foi a palavra que ele usou? Tipo, um... Esses advogados que fazem... Que sentam com as pessoas e fazem mediação de conflito. Como é que é o nome? Mediador.
Mediador.
Não sei se é mediador. Ele se apresentou como mediador da comarca de São Paulo, de tal, sabe? Uma coisa assim, que ele queria mediar a situação do caraca. Tipo, isso aconteceu 5 dias atrás, sabe? Impossível que esse cara com certeza trabalha na empresa que ele manter o golpe, sabe? O que que eu fiz? Desliguei o telefone na cara dele, né?
Então você tá aí com seu advogado e seu BO agora, esperando, só aguardando o que vai dar.
Exato, tô esperando o próximo... Exato, não vai dar nada, porque não tem como vincular, né? Não,
mas tu devia ir pra cima deles, pra aprender uma lição.
Então, o meu advogado, que é um cara bem... Advogado bom é advogado malandro, né? Ele falou o seguinte, Marcelo, se eles vierem
isso,
pra cima...
Isso é uma boa frase pra um programa de golpe.
Advogado bom é advogado malandro. Não, eu digo advogado malandro que sabe trabalhar com a lei, né? Ele, cara, fica tranquilo, que bom que tu mandou de outro e-mail, porque se eles vierem pra cima de ti legalmente exigir qualquer coisa, a gente vai ganhar o dobro em cima deles.
Tá com a raiva agora, tá com a lance de pra cima.
Me pegou no dia errado, me pegou na hora errada, por mais que, tipo, meu advogado tenha me tranquilizado, eu fico agoniado com isso, e aí tem a ver com a tua perguntinha, né, de cometer um crime e não ser pego e viver até o fim da vida esperando que aconteça, sabe?
Pô, 6 mil conto, me dá muita raiva, cara, né?
Bah, brincadeira, né, cara?
É, não, esse cara que me ligou dizendo, quero mediar a situação aqui, ele falou, olha, cara, o que pode ser feito, o que eles ofereceram aqui, é tu pagar metade pra rescindir o contrato imediatamente.
Que contrato?
Aí que eu desliguei na cara dele, exatamente, porque essa empresa não deve ser legal. Eles devem, tipo, eu procurei o site da empresa depois, e eles, o cadastro que eles fazem, de serviços digitais, etc, nem é lista eletrônica, tá? É só pro site. Eles fazem publicações, tipo, fazem várias, imagina um blog bem antigo, aqueles com postagens diárias, assim. Publicações com o nome da empresa, endereço, telefone e e-mail. E aí o reclame aqui tá cheio de reclame. Enfim. Deve ter gente ganhando dinheiro com isso, não é possível, né? Se eu cair, cara, imagina a galera que não cai, que é mais simples, né? Tipo...
Hoje em dia é tudo muito rápido, né? Um clique no e-mail, né? Uma resposta. O acesso à informação é tão fácil, velho, que me preocupa isso.
E hoje em dia tudo é usado como prova, né, cara? Conversa em Skype, WhatsApp, e-mail.
Podcast que tu grava.
Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu fico muito indignado porque foi um dia que eu tava, assim, o dia errado, sabe? O dia que tudo deu errado. E aí eu acabei cedendo, assim. Mas eu lembro de uma outra vez, por exemplo, que me ligaram.
Mas o importante pra mim é pegar essa raiva e usar essa raiva para o bem. Se tu usar essa raiva contra essa empresa fake aí, tu tá usando essa raiva pra alguma coisa útil, pelo menos. Nem que seja conquistar tua vingança. Porque sempre se vingar é algo útil.
O lance é tu não desistir da causa, assim. Ah, ok, não deu em nada. Não, agora vai atrás dos seus direitos, entende? Se os caras tomaram teu tempo, por mais que tu não tenha esse tempo livre tanto quanto eles têm, agora é tempo...
Tu tem um advogado.
É, tu tem advogado, exato. Faz esse advogado e ir atrás deles agora. Agora tu tem que ser insistente, velho.
Cara, em tese, até a polícia vai atrás porque eu fiz um BO de falsidade ideológica, né? Que eles estão me acusando de ter assinado uma coisa que de fato eu não assinei, que isso não foi meu colega. Mas, enfim, assim, a minha dica que eu dou pra todo mundo, cara, não faça nada com a cabeça quente. Uma outra vez, por exemplo, eu sempre achei que os golpes fossem mais com pessoas físicas, sabe? E eu lembro de uma outra vez, por exemplo, que me ligaram, também foi ano passado, acho que me ligaram, também de São Paulo, dizendo...
Então, a maioria dos seus golpes são coisas envolvendo tua empresa, então, quando tu tá
sim,
no teu escritório,
exatamente.
Estressado, querendo tomar uma garapa, porque quem não quer tomar uma garapa no fim do dia?
Cara, garapa, que saudade. Caldo de cana, que saudade. E aí me ligaram nessa outra vez, mas essa eu não caí, porque eu desliguei o telefone, liguei pro meu advogado e ele me orientou. Não, cara, isso é golpe, não se estressa. Enfim, eles me ligaram, falando, olha, cara, tua empresa, tal nome, né, teu nome da tua empresa é esse e tal, e aqui em São Paulo uma outra empresa tá entrando com o mesmo nome que a tua empresa. Como tu é uma empresa anterior, a gente tá te ligando pra te registrar a tua marca, pra te ter o uso único dela. Aí eu, cara, minha empresa não tem esse nome. Na verdade, esse nome é fantasia da minha empresa. A minha empresa, a razão social, é outro nome. Dele, então, mas se tu registrando fantasia, ninguém mais pode usar. Aí eu falei, cara, eu vou falar com o meu advogado porque tá muito errado isso daí. Aí eu desliguei porque eu fiquei pensando assim, existem muitas empresas com o mesmo nome fantasia, né? Eu represento inclusive duas no meu trabalho que tem o mesmo nome fantasia. E tipo, isso nunca foi
problema. Não tem problema nenhum.
Exato. O problema que eu entendo é a razão social.
Mas só uma coisa que só se safa porque tu já tinha um conhecimento prévio.
Exato. Mas é assim, dessa vez não foi um dia início de mês, não foi uma segunda-feira que eu lembre. Eu parei, eu desliguei. Eu falei, cara, me liga daqui 15 minutos, né? Eu desliguei o telefone, liguei pro meu advogado me orientou, cara, olha, não, isso é golpe, eu tenho vários clientes que já caíram, então evita, né? E ninguém nunca mais me ligou. Então, enfim, acontece muito golpe com pessoa jurídica também, cara.
E tu, Lucas, alguma historinha de golpe pra gente envelopar histórias de uma vez?
Cara, comigo nunca aconteceu, mas com a minha bisavó já aconteceu. Na época, deve fazer uns 3, 4 anos, na época estava bastante em alta, inclusive, que eram aquelas ligações que a pessoa do outro lado simulava que era alguém da família.
Ah, sequestro.
Sequestro, exato. E aí fizeram isso com a minha bisavó.
Pô, já passei por ela também, cara.
Também já passou por ela?
Me ligaram também, falando que meu filho tava sendo sequestrado e eu desliguei porque eu não tenho filho. Mas tipo...
Você olhou pros gatos, o Jess e a Mia estavam em casa, tu não tenho filhos.
Mas assim, tipo, de novo, se eu fosse pai, eu não sei como é que eu reagiria, entendeu? É por isso que eu digo, quando acontece esse tipo de coisa, respira, fica um tempo em silêncio e...
E como tua avó reagiu?
Cara, eu lembro que ela passou mal, tipo, quando ela recebeu a notícia e tal, veio a vizinhança toda. Na época ela morava na praia ainda, então a vizinhança teve que acudir e tal, porque meu avô, ele vivia viajando, e aí pegaram justamente ele, descreveram o carro que ele tinha, então... Provavelmente era alguém que tinha muita informação, sabe? Que acabou tendo... Mas foi bem triste, assim, na época. Ainda mais porque ela tinha recém perdido o marido dela e tal também. Então ela já tava numa situação triste. Então se aproveitaram pra piorar ainda mais.
O único golpe que eu quase tomei foi um de ingresso pra Copa, em 2014.
Como é que foi isso, cara?
Não, eu tinha me inscrevido em umas coisinhas, porque às vezes eu me inscrevia nesses rolês, e teve um desses sites, teve o... Sei lá, foi hackeado, teve as senhas, os dados pessoais das pessoas vazadas, né? E não falou nada, né? Depois saiu notícia de vazamento de dados, coisa e tal. Foi vendo essa notícia até que eu não fui mais adiante. Mas aí te veio um e-mail que tinha que instalar coisa, papapá. A única coisa que, assim, eu tava totalmente dentro. A única coisa que me impediu de tomar um golpe é que na época eu não tinha um celular Android. Eu tinha um celular Windows Phone ainda.
Ah.
Então era impossível pra mim baixar o aplicativo e seguir as instruções, mas tava todas as minhas informações lá.
A gente descobriu então o porquê que o Beber não gosta de futebol. Tá aí, ó, o único golpe.
Exatamente.
Que ele quase sofreu na vida tem relação com o futebol.
Com a Copa do Mundo, é.
Com a Copa do Mundo.
Não, mas esse eu... É assim, aí nessa eu fui conferir, ver as notícias, aí tava, eu vi que tava rolando esse golpe, eu... Ah, tá, que droga. E depois, mais tarde, saiu de vazamento, de roubo de informações, né? E aí, obviamente, a empresa vai à falência, esse tipo de coisa. A empresa que organiza o sorteio, né? Porque tem como, sei lá, dar conta dos processos pelo vazamento de dados.
Cara, teve um escândalo bem grande envolvendo a PSN, acho que foi, né?
Sim, foi vazamento de informações de cartões de crédito.
Cara, é bizarro porque, assim, hoje em dia, em tese, é proibido se vender dados de cadastros, né?
Mas... Fala isso pra Vivo, né? Que não dá um mês que eu tenho um número, já estão me ligando por tudo quanto é lugar.
Exatamente. Essas empresas de cartão de crédito, bancos, a telefonia. Cara, isso todo mundo sabe, telefone, os dados de todo mundo.
O teu dado é uma mercadoria no século XXI.
Exato. Então, assim, é por isso que eu falo muito com meu irmão, assim, até, cara, quando... De novo, né? Tem a primeira coisa, tem a paciência. Segundo, nunca diga, assim, dado nenhum seu sem a pessoa dizer antes. Tipo, ah, com quem eu tô falando? Tu quer falar com quem? Ah, qual é o teu RG? Não, peraí, qual RG que tens aí no teu sistema? Porque senão tu tá... Eu sei que é difícil, mas... Enfim, até um tempo atrás, esse golpe mais engraçado. Um tempo atrás, uns amigos meus... Vocês já viram aquelas pegadinhas de gravação de telefone?
Gravação de telefone?
Não.
É, eu também nunca tinha visto isso, tá? Aconteceu o seguinte, tocou o telefone da minha empresa, tá? Eu atendi, e era um cara... Alô, bom dia. Aí eu falei bom dia. Daí ele, olha só, aqui quem tá falando é o seu vizinho. Ah, eu moro no apartamento na frente do seu. E aí eu já tentei, tipo, ah, quem que tá falando? Eu conheço meu vizinho, né? Eu falei, tipo, é o fulano? Daí ele, cara, olha só, desculpa estar te ligando nesse horário. E, tipo, é uma gravação. Só que tu não sabe que é uma gravação.
Ah.
Tu não sabe que é uma gravação. E ela dá uns intervalos certinhos que é pra te responder, sabe?
Isso é psicologia.
Exato, exato. Mas assim, na hora que o cara falou assim, tipo, aqui é seu vizinho. Eu falei, o nome, né? Tipo, ah, é o Lucas, é o Beber? E o cara, olha só, desculpa te ligar esse horário. É que tá vindo um cheiro muito ruim da tua casa. Aí eu, cheiro ruim, o cara tá me cortando, essa voz parece de dublador de filme da Globo. Aí eu fiquei em silêncio, sabe? Aí o cara, não é incenso. Aí eu falei, cara, aí eu xinguei muito pesado no telefone. Eu falei, tipo, cara, né, não vou repetir aqui porque foi muito grosso e desliguei o telefone. Porque eu achei que fosse outro golpe, alguma coisa assim, né? E aí, do nada, um amigo meu me liga, porra, cara, tu é grosso, hein, velho? aí eu falo assim, cara, eu que te mandei o trote agora e tal, cara, eu queria ver o que tu falar, etc. Daí, aí eu, tipo, a ideia do trote era insinuar que eu fumava, né, drogas no meu apartamento, alguma coisa assim.
Drogas.
Ele, peraí que eu vou te mandar o áudio de fulano pra te ver o que ele respondeu. E teve um amigo meu que caiu. E aí o áudio fica muito engraçado porque ele responde certinho no tempo da gravação. Mas enfim, é uma brincadeira sem graça nenhuma, né? É uma coisa que é mais no ambiente de trabalho, durante o dia e tal. Então... Enfim, acontece, gente, cuidado.
As pessoas são sem noção, né?
Como eu tô falando hoje, né?
Não, mas é bom de escutar, Marcelo, é bom.
O Marcelo tem que estar revoltado pra ele querer falar.
Não me julguem, por favor, tá? E repito, se alguém quiser saber que empresa é essa, me mandem depois DM, mensagem Instagram, Facebook, qualquer coisa que eu respondo.
Ou escrevam pra aquele lugar, @codornacast.com.
Os únicos golpes ou coisa perto de golpe que eu tomo são esses e-mails, esses spams malucos aí, né? Se eu tivesse perto na época, talvez eu até tivesse recebido ali, como o Marcelo se lembrou. Mas eu tenho medo, eu tenho um certo medo de dar meus dados aí pra pessoas. Tendo dito isso, meu cartão preenche automático no Google Chrome, sem eu ter permitido o Google Chrome de fazer isso.
Cara, é assustador isso, né?
O que me irrita profundamente, porque eu não mandei aquele maldito navegador salvar o meu cartão de crédito.
Então, já clonaram o cartão de crédito de vocês?
Não, nunca.
É, não.
Meu Deus, gente. Cara, eu acho que é tão emocionante morar em capital.
Sim.
Não sei se...
interior é isso aí mesmo, Marcelo.
O meu cartão foi clonado duas vezes já. Uma vez, na verdade, eu achei que ele tinha sido clonado, mas era uma compra que eu tinha feito e enfim.
Ah, de cartão eu já tomei cobrança indevida de empresas que eu tinha cancelado o serviço. Eles continuavam a cobrar no mês seguinte. Mas era mais trabalho de ir atrás, mandar e-mail, encher o saco, eles cancelavam. Principalmente que eu acho que era empresa internacional e aí, tipo, eles viam o trabalho que ia dar, eles existiam muito antes de começar a insistir em qualquer coisa. Teve um caso que eu acabei pagando, mas mas com ódio, porque eles disseram: ah, mas nós mandamos um e-mail e você não respondeu esse e-mail de cancelamento, dizendo os motivos do cancelamento. Então a gente cobrou do... Eu fiquei: hã? Mas aqui no serviço... Não, mas você tem que responder esse e-mail. E aí, como eles ficaram nesse looping, também era... Acho que no serviço de $10, eu fiquei mais ruim e tá, do que decepcionado com a grana. Eu tomei esse prejuízo aí.
Cara, outra dica que eu deixo aqui também, até por, em função de problema no cartão de crédito e tal, eu controlo tudo que eu faço de compra de crédito e débito, assim. Tipo, eu diariamente eu acesso minha conta no telefone, né? Tipo, eu tenho a mania de ficar vendo extrato, ver se sai algum dinheiro da conta e tal. Eu anoto tudo que eu compro no crédito e quando vem a fatura eu comparo com o que eu anotei e vou riscando, sabe? Porque, se assim, cara, tem muita cobrança errada, assim. Eu tenho cobrança indevida direto quase todo mês da Vivo, cara. Maldita Vivo. Eu vou falar teu nome porque, cara, todo mês eu tenho que ligar pra eles corrigirem a fatura, todo mês.
Mas a tua fatura tá no automático?
Não. É, vem a fatura e aí só vem a fatura, só vem o código de barras e valor. Não vem a detalhado, né?
Uma vez a minha irmã veio uma conta de R$3.000 pra minha irmã.
Nossa!
Da Vivo.
Nossa.
Na verdade, era a época que a gente tinha conta familiar. A parte dela era tipo R$2.900 e o resto era 50 pra mim, 50 pra dona Sandra, que a gente dividia a fatura em
dona
três.
Dona Sandra.
Eu chamei a mãe de dona Sandra e já falei isso pra vocês.
Já, mas é engraçado.
No mês anterior a gente tinha atualizado, né, a coisa pra, acho que adicionar um celular, ou pegar um celular novo, que uma vez por onde a gente pegava um celular novo pra um dos três, foi uma época legal, e aí por algum motivo eles esqueceram de colocar ligações à distância no celular dela de volta, e como ela tinha um namorado que morava em outra cidade, ela fazia bastante ligação, só que os dois tinham Vivo, não era pra acontecer isso. Aí pensa, por 24 horas que foi o tempo de receber a cobrança aí, e até a loja da Vivo, a gente viveu numa tensão absoluta, você tem que pagar uma conta de celular de R$3.000. Então, sério, Vivo, cobranças indevidas, que ódio eu tenho dessa empresa.
É, telefonia é complicado, cara. Eu tenho a TIM ali também. Eu lembro que uma vez tentaram me cobrar, olha só, antes de ser TIM eu era Claro. Tentaram me cobrar uma vez uma fatura que não era nem meu número de telefone. Meu nome, tudo meus dados, só que o telefone não era o meu. Nunca foi meu aquele número. Aí, mas era um erro tipo de um dígito, assim. Eu quando vi a primeira vez, passou assim, batido, fui na Claro, conversei e tal. E aí, quando eu tava voltando pra casa, assim, não, mas peraí, tem um dígito errado aqui. Era um dígito da metade do número ali. Mas o que eu lembro foi isso, cara. Foi a única coisa que aconteceu comigo diferente, assim, de cobrança indevida.
Acontece muito de ligarem pra vocês, assim, tipo, ah, eu queria falar com o Beltrano, Beltrana, e o número não é deles?
Bastante.
Cara, que saco, né?
Teve uma época que me ligavam direto, querendo procurar uma mulher, tipo, o tempo inteiro, parece que estavam querendo cobrar dinheiro dela, saca? O tempo inteiro, o dia inteiro tinha isso, e eu fui bloqueando um número atrás do outro, e sempre quando eu atendi, respondia, não, esse não é o número dessa pessoa, ela deu o número errado. Mas eu acho que foi mais a pessoa dando o número de sacanagem, sabe?
Quando eu morava em Porto Alegre, ligavam pra minha casa perguntando se era do clube do sanduíche. Porque o meu número era tipo 33304050, entende? Era um número bem de pizzaria, de lanchonete e tal. E aí de vez em quando acontecia de mudar um número ali, eles ligavam pra minha casa perguntando se era do clube de sanduíche.
Eu tenho outro problema também, que aqui na região tem, eu não sei, deve ter uma revendedora de carros, uma loja de carros, e o telefone dessa loja ou é igual ao meu com um DDD diferente, ou muda algum número. E todo mundo, todo dia eu recebo mensagem. Ah, o Celta 2005 tá disponível? Aceita a troca? Cara, esse Gol 2001 tens na cor laranja? E, cara, e eu digo, teve uma vez que eu falei assim, cara, telefone errado, desculpa. E a pessoa, tipo, não tá errado. Eu, tá bom, então vamos discutir.
Eu recebo no meu WhatsApp até hoje currículo de chefes de cozinha.
Meu Deus.
Porque tem alguma empresa de cozinha, de coisa que tem o meu número, mas que é 48.
Responde pedindo pra enviar um e-mail pra aquele lugar, @codornacast.com.
Na próxima vez eu vou dizer, poxa, pode vir aqui amanhã pra gente ter um bate-papo.
Esse contrato.
Eu vou começar a trollar as pessoas. Eu vou começar a contratar várias pessoas aí pra sua lanchonete. É, Jorge.
Jorge.
O golpe do bebê.
Vai ser a minha vingança contra o Jorge aí. Tendo dito isso, eu já fiz uma dessas com um amigo meu. Eu não sei se era aniversário, acho que era aniversário do Figueiredo. Eu fui lá no LX. E como a gente tem o mesmo primeiro nome, só aparece o primeiro nome, Luiz, eu usei a minha conta mesmo, pus o número dele e coloquei que eu tava vendendo filhotes de shih tzu tibetiano.
Nossa.
Não perguntem de onde eu tirei isso. e coloquei um preço bem bom. Aí ele ficou o dia todo recebendo mensagem de gente atrás do cheats tibetiano.
Cara, ainda bem que eu sou Marcelo e não Luiz.
Só que o Figueiredo é vegano, saca? Então ele tem toda uma vibe de não, sei lá, não compre animais de raça, adote, né? Então ele criou um textão padrão que ele mandava pras pessoas.
E no fim... Eu lembro desse texto.
E no fim do dia ele postou no Facebook.
Eu lembro desse texto.
E aí eu sou.
Ai, cara, que horror.
Tinha dado certo. E ele só descobriu que fui eu por conta de um descuido meu, de um dia que ele veio aqui em casa, e ele viu os prints que eu tinha salvo. Senão até
hoje
ele não saberia quem tinha colocado pra vender os cheats tibetianos. Um abraço, Figueiro. Eu adoro essa história.
Beber, tu é pior do que imaginei que tu fosse, cara. Sério, parabéns.
Me rendeu tantas risadas boas naquele dia. Minto, não foi de aniversário dele, foi de 1º de abril do... Não sei se foi desse ano ou do ano passado, mas foi de 1º de abril.
Ai, cara, eu ia mandar um ainda bem que eu sou teu amigo, mas o Figueiro também é, então...
Não, o Figueiro é o melhor amigo, né? Eu faço isso.
Exato, imagina os inimigos do Beber, cara.
Não tem como escapar, né?
Nossa, tenho...
Meu inimigo é o Jorge e a hamburgueria dele. Eu vou passar o número pra tu ligar pra ele, Marcelo, e dar um reclamando.
Tá.
Você liga pra mim e dá bronca nele.
Tá, chegamos em trote de telefone agora.
Tá, mas eu vou ligar pra ele, então.
Então tá, eu pego o meu número de celular aí, coloca 48 no lugar de 47, que você descobre.
Mas liga numa segunda-feira neste mês.
Codorna tchau?
Vamos pro Codorna tchau, então.
Codorna tchau, por favor.
Eu tenho uma dica. Uma dica meio merchan agora. Não tô recebendo nada por isso, mas eu realmente sou um cliente satisfeito. Use Nubank, ele vai te ajudar a ter controle dos teus gastos mensais.
É bom, cara, é bom mesmo?
Eu gosto.
É muito bom, cara. Através do aplicativo ali, eu tô por dentro do meu gasto, do quanto eu tô gastando pra cada coisa, se eu tô chegando perto do meu limite, consigo ajustar a fatura, consigo pedir pra aumentar o meu limite, consigo pedir pra estornar, tudo pelo aplicativo, cara. Nunca tive problema algum.
Sabe o que eu também gosto?
O que que tu gosta, velho?
A Nuconta, que é a conta do Nubank, ela rende mais que a poupança só por estar na conta, não precisa jogar pra uma poupança.
Sério mesmo, cara? Tipo, eu sou tão feliz com a minha conta do Banco do Brasil também.
Eu também gosto da minha conta do Banco do Brasil. Eu tenho os dois.
Tem o Banco do Brasil e o Nubank também.
Mas é que eu uso o Banco do Brasil gratuito, então eu pago zero pro Banco do Brasil e zero pro Nubank. Mas eles ganham dinheiro movimentando meu dinheiro, então... Ó, Nubank, se vocês estiverem escutando e quiserem anunciar, ó, viu como é que o anúncio aqui no Codorna? Show de bola, a gente só fala bem, critica quando é pra criticar, mas ó, anunciem no Codorna. Mandem seus anúncios.
Nubank, se você patrocinar a gente, eu mudo para você.
Ó! Oh.
Aí vira um estudo de caso de que eu achei, olha que legal.
Vou mandar pra eles marcar o Nubank nesse...
Então, se alguém tiver um contatinho do Nubank aí, mandem pra eles esse programa.
Eu acho que vai assustar um pouco, dependendo do título do programa, né? Se botar golpe ou alguma coisa e marcar Nubank.
Ai, cara, a gente não pensou nisso, né? O nome do episódio é pensando Nubank, né?
Golpe do Nubank.
Vai ser muito bom se o nome do episódio for Nubank, porque só agora, no final do episódio, o pessoal vai descobrir que o Nubank não tem nada a ver com os golpes e sim é uma dica do Codorna.
Mas já tá parecendo propaganda demais pro Nubank.
É.